dois convidados, Miguel, que cada um deles afeta um dos lados deste derby. Do lado do Benfica, o guionista e humorista Luís Filipe Borges. Luís, muito boa noite.
Olá, muito boa noite.
E do lado do Sporting, o alfaiate mais conhecido do futebol, o alfaiate da Seleção Nacional, Paulo Batista, muito boa noite.
Olá, boa noite aí para casa e boa noite aí ao Luís Borges, que está um pouco mais feliz que eu, pelo menos, noite.
E era precisamente por isso que queria perguntar, Luís, onde é que estás a ver o jogo nesta noite?
Olha, estou não sei se ainda se pode usar esta expressão, mas estou a ser Inácio. estou num stream porque só vocês e a minha paixão pelo vosso trabalho para me fazerem ver bola. Eu desde que houve esta retoma do Desporto Rei, não vi um minuto de um único jogo, que eu acho que futebol sem público na bancada é como dançar sem música. Mas pronto, claro que um derby é um derby, e com o vosso amável convite arranjei maneira de acompanhar esta primeira parte. E pronto, até estou...
satisfeito.
Até agora tudo a correr para o melhor.
Agradado, estou agradado.
Apesar de não termos adeptos. Paulo Batista, e desse lado, onde é que está a televisão para acompanhar este encontro?
Olha, está aqui no Alentejo, na minha princesa, aqui em Vila Nova de Mil Fontes. E eu estou um pouco como ao Luís, desde que houve esta pandemia, e o que me impossibilita de ir ao estádio, a mim e a todos que estão lá em casa. O futebol perde magia, inclusive é até mesmo na televisão. Isto quase parece aqui o jogo aqui do Praia, aqui de Vila Nova de Mil Fontes, onde até colocam mais gente.
Tem tido
mas
mais
pronto, é a nova realidade. E
Paulo Batista?
De certeza que o Luís está a ver o jogo de outra forma melhor que a minha. Mas é uma pena, isto afeta a todos e até a magia do futebol.
E Paulo Batista, a exibição desta primeira parte do Sporting não está a ser, pelo menos, bem conseguida, está a ter algumas dificuldades em sair do seu meio campo. Qual é que é o corte e costura, aqui apelando também um bocadinho até o sentido profissional, qual é que é o corte e costura que Ruben Amorim precisa de fazer neste intervalo para que as coisas corram melhor? Tens alguma sugestão?
O Ruben, o corte e costura do Ruben, coitado, as bainhas saíram-lhe logo mal ao início, porque o Coates, infelizmente... Não sei se tropeçou nas calças, estavam compridas. Não, isso agora falando mais a sério, teve ali um contratempo mesmo. Aliás, a equipa inicial incluía o Coates e o Neto, curiosamente, até a meu ver, até porque o Benfica está a atacar muito mais, e então também os defesas da equipa contrária, neste caso a minha, acabam por sobressair. O Neto está a fazer um bom jogo, mas é um pouco aquilo que tem sido a imagem do Sporting. Os primeiros 10 minutos não tiveram mal, mas são muitos miúdos, muitos miúdos. E custa-me, obviamente, fico feliz por ser dada essa oportunidade aos miúdos, mas a realidade é que também não temos melhor. Pronto, olha, isto da pandemia afetou mais ao Sporting que aos outros todos. Custa-me estar a ver o Sporting aqui e estar de um olho no Porto e a rezar para que o Porto ganhe para eu ter acesso, veja bem, à Liga Europa.
Que nem sequer é a Liga dos Campeões.
É a realidade, é a nova realidade. Mas pronto, está a ser um jogo, curiosamente, sem a pressão. Lá está, se calhar se o Estádio da Luz estivesse cheio, teria, não sei se estaria 1-0.
Seria outro resultado.
Mal ou menos. Mas tem sido esta a corrente sempre dos jogos. Os primeiros 10 minutos estamos bem, os miúdos entram muito bem, mas depois são miúdos e
acusam a inexperiência.
Pois olha. Eu acho que sim. É ver se este ano, pelo menos alguém, dois, três jogadores, Adrián Silva, se estás a ouvir, é para a volta, sei lá, qualquer coisa do género.
Um pedido em direto para Adrián Silva.
E do outro lado da barricada temos o Luís Filipe Borges, foi também muitos anos conhecido como Boinas, e pego aqui neste teu anterior cognome para perguntar se o Benfica está a fazer uma exibição de se lhe tirar o chapéu.
Não. Aliás, acho que isso já não acontece desde a época passada. Queria dar aqui os parabéns ao Paulo Batista por duas razões. Pois já sou grande fã e já lhe disse que nós já tivemos uma noite muito divertida no Casino de Estoril com outro grande sportinguista e outro bom amigo, o Eduardo Madeira. Mas os parabéns mais atuais que quero dar ao Paulo é que ele conseguiu mencionar um dos raríssimos jogadores do Desporto Rei que ainda não foi associado ao Benfica, a Adrián Silva. E, portanto, parabéns, Paulo, por essa visão, porque, de resto, eu penso que, a fazer fé nas notícias que têm saído, todos os jogadores do Benfica estão a despedir-se hoje e talvez seja por isso que estão a jogar bemzinho. Mas pronto, eu tiraria o chapéu a um ou dois, tiraria o Weigl, que é um, eu acho que é um craque, e pode ser que nas mãos de Jorge Jesus consigamos ver toda a sua capacidade. E tirava o chapéu ao Tomás Tavares, que é um rapaz que eu aprecio especialmente, porque nós temos mais ou menos as mesmas aptidões para o futebol. Conseguimos ambos vestir um equipamento e atar as chuteiras e pronto. Ele é mais magrinho, corre mais do que eu. O treinador resolveu meter o miúdo hoje a defesa esquerda por algum motivo misterioso que eu não consigo descortinar, mas tirar o chapéu, não. O Benfica está a ganhar bem, já podia ter feito 2-0, mas, mas uma batatinha do Jovane a começar a segunda parte e tudo isto muda num ápice.
Fica também um pouco mais interessante nesta noite em que apenas está em discussão o terceiro lugar, apenas o Sporting tem aqui uma posição para tentar defender. Mas queria olhar também para um tema fora das quatro linhas. Jorge Jesus chegou esta semana. Paulo Batista, como é que foi ver chegar um antigo treinador que passou pelo Sporting, o último clube que treinou em Portugal foi o Sporting, chegar para treinar o rival?
Vocês tenham calma que talvez a Cristina Ferreira venha para o Sporting.
Vejo
muito bem. Sabes que eu era um fã e continuo a ser do Jorge Jesus, já desde os tempos do Braga, e é pessoalmente, e aliás, não é à toa que ele chegou ao Sporting e pôs o Sporting, pôs-nos a nós todos sportinguistas a acreditar que era possível ganhar todos os anos, e o que é certo é que o Sporting jogava sempre muito bem. Obviamente que vai chegar o Jorge Jesus, vão chegar 300 jogadores ao Benfica, associados. Uma coisa é certa, ainda por cima ele conhece a casa como ninguém, foi ele que pôs, entre aspas, aquele Seixal a laborar à séria, embora ele não seja muito associado a lançar jovens, porque ele gosta de ganhar, e mesmo assim estou curioso para ver o Benfica para o ano. Agora tenho a garantia, tenho quase a certeza que vai ser bem mais forte que este ano. Mas pronto, a nós o que nos vale é que o Ruben Amorim teve bastantes anos com ele e já o conhece. Pode ser que o Ruben também, com uma época a começar, consiga fazer um bom trabalho, vamos ver.
E Luís, desse lado, parece que não há muita preferência por Jorge Jesus.
Como é que eu ia te explicar? Eu nunca me senti tão dividido na minha vida de benfiquista como agora, porque se Jorge Jesus é um grande treinador, não se discute, sem dúvida alguma, e portanto é óbvio que há uma parte de mim que está contente, a parte de índio, digamos assim, a parte de louco que abraça desconhecidos na bancada e deseja coisas horríveis aos árbitros e aos seus descendentes, está contente. Agora, a parte que está profundamente triste é a parte que, e eu penso que muitos benfiquistas concordarão comigo, é a parte que, antes dos potenciais títulos, gostava de ter a certeza dos valores. E eu acho que esta fuga desesperada para a frente de Luís Filipe Vieira é de um contorcionismo que envergonha esse tipo de adeptos que dá um pouquinho mais de importância aos valores do que aos potenciais títulos. Além de que choca-me que uma instituição com mais de 100 anos tenha um presidente que aparentemente é refém de um único treinador. É sem dúvida um excelente treinador, mas não é o único excelente treinador do mundo. Mais ainda, tendo em conta a crise global que todos atravessamos e que ainda iremos atravessar muito tempo, também me choca que o Benfica, que há 15 dias tinha o seu CEO a dizer esqueçam as vendas parecidas com as de João Félix e esqueçam compras por 2 dígitos porque os tempos não estão para isso, choca-me que tudo isso tenha mudado no espaço de 2 semanas e que nos preparemos para gastar uma absoluta fortuna para apetrechar Jorge Jesus com o tipo de craques a que ele está habituado. Não nos podemos esquecer que Jesus é o treinador mais titulado do Benfica, sim senhor, mas também é o treinador a quem o presidente mais dinheiro deu, passa a expressão.
maiores possibilidades para construir o plantel.
Exatamente, Rui Vitória não teve a mesma sorte, Bruno Lage muito menos, e portanto Jorge Jesus faz alguns pequenos milagres, mas não faz omeletes sem ovos.
Faz sobretudo o Lixo e quer abrir os cordões à bolsa pelo
pois, que e os ovos estão pela hora da morte. Estão pela hora da morte. Portanto, sinto-me profundamente dividido. O que eu desejo até é que em outubro aconteça algo muito difícil, porque o que eu desejo é o melhor dos dois mundos, e o melhor dos dois mundos, lá está, é conseguir isso é um milagre. Mas o que eu desejo é que haja vitórias no relvado e haja benfiquistas inteligentes o suficiente e também suficientes benfiquistas com memórias para não se esquecerem desta jogada e optarem por uma alternativa a um presidente que fez coisas muito boas, mas que claramente, na minha opinião, já ultrapassou o seu prazo de validade.
Luís, roubo-te a bola agora para passar para Paulo Batista. Paulo Batista, ainda uma parte pela frente na Luz. Qual é que é o teu prognóstico para o que vem aí? Será que Ruben Amorim vai conseguir, de alguma forma, arrebitar os jogadores do Sporting?
Olha, vou-te ser muito honesto. A parte do Sporting pode surgir assim uma jogada assim fora do normal, um pontapé fora da área do
Jovane. Arriscas o marcador? É, Jovane.
Sim, arrisco-me a dizer que o Jovane é capaz de marcar, mas é um pouco a imagem do Sporting este ano. Estou convencido que vamos marcar, como Sportingista acredito sempre, aliás, faço sempre aquela minha apostazinha, pouco ou muita, sempre no meu Sporting, como é óbvio. Mas confesso que com as paragens que houve de campeonato, os miúdos nervosos, todas essas coisas, vamos tentar fazer uma boa segunda parte, tentar acabar a época. Vai ser difícil, mas tentar acabar da melhor maneira e rapidamente. Aliás, eu acho que a maior parte do plantel de Sporting já está a pensar na época que vem. Assim.
Até o próprio treinador tem dado indicações de que o trabalho é um trabalho de continuidade.
Sim. Aliás, este ano é um trabalho para ele, é um trabalho ingrato, porque é tentar preparar os miúdos para a época que aí vem. E esperar e vamos ver, espero ter sorte. Ó, Luís, mas deixa lá ver.
Luís, bola outra vez contigo. Luís, aproveita aqui a deixa do Paulo para quais é que são os teus prognósticos para esta segunda parte. O Benfica marca mais, fica como está, vai sofrer.
Eu nunca acerto, por isso vou fazer um prognóstico.
Então eu não vou registar as tuas ideias para as minhas apostas.
Vou dizer 5-4 para o Benfica e com um evento ainda mais extraordinário do que esse resultado extremamente improvável, que é: vou também apostar que por volta dos 85 minutos o Gabriel faz algo completamente inesperado e pela primeira vez na vida corre.
E Luís Filipe Borges, há pouco dizias que no Estádio da Luz, um Estádio da Luz e futebol sem adeptos é como dançar sem música, e por isso vamos perceber como é que está neste momento o Estádio da Luz com o jornalista Miguel Vitorio Dias. Miguel, as equipas estão já a entrar num encontro no Estádio sem adeptos.
Estão feridos os diabos, é aquilo que eu retiro deste encontro. Uma ventania gritante, falta esse calor humano, como estava o Luís Filipe Borges a referir. E deixamos já agora só aqui provocar o nosso convidado, porque no último derby que fizemos aqui na Rádio Observador havia muito comentário sobre os cabelos dos jogadores e desta vez nem uma palavra para o cabelo de Aris Seferovic.
Não, Seferovic, o maior.
Eu cheira-me que é muito bem observado e cheira-me. O Seferovic sabe que tem a sua posição um bocadinho tremida. E eu acho que ele está a tentar conquistar o futuro técnico pelo lado do campeonato.
Sim. Se calhar está a ir ao mesmo salão.
É possível.
Sim, cabelo semelhante, pelo menos a cor.
Quando ele agora lá for, dizer: sabe quem é que também está agora, começou a vir? O Seferovic. Pode ser. É um
ou como diz Jorge Jus, Seferovic, não é?
Seferovic. Ambos os dois têm razão.
Agradeço a Luís Filipe.
Se Jorge Jesus me estiver a ouvir por algum motivo insólito, eu só tenho duas palavras: Meditaremi. Por favor, Meditaremi.
Uma proposta para Luís Filipe Vieira e para Jorge Jesus. Agradeço a Luís Filipe Borges e Paulo Batista. Vamos voltar a conversar no final deste encontro para olhar para esse resultado final e para o que foi este derby.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.